Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes de Angola. Este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 11.995, 13.630. 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. E depois das 18 às 18h30, estamos no ar em onda média, em 1530. Em onda curta, continuamos em 11.195, 13.630, 15.485, 17.655 e 17.700. Na internet, estamos em voaportugues.com. Estamos também no Facebook e se os ouvintes nos quiserem mandar perguntas pelo WhatsApp, não liguem, não vale a pena ligar, têm que só mandar perguntas ou comentários, podem fazê-lo pelo 1908-652-4584. Hoje temos como convidado o engenheiro José Mateus Zeca Mutshima. Ele é presidente do Movimento do Protetorado da Lunda Tshokwa e vamos tê-lo aqui. No fim de semana passado houve momentos de tensão no Saurimo devido a uma manifestação. Anteriormente tinha havido uma manifestação no Cafunfo. Portanto, uma oportunidade para falarmos sobre tudo isso, sobre a situação nas Lundas e também sobre o que é o Movimento do Protetorado da Lunda Tshokwa. Antes disso, contudo, vamos falar da confirmação de que José Eduardo dos Santos não será o candidato à presidência do país nas próximas eleições. Nós vamos começar com declarações daquele que será o cabeça de lista do MPLA nessas eleições, João Lourenço, e depois temos de imediato o Coque Mukuta com reações.
Eu venho sendo preparado e venho-me preparando para esta função de algum tempo para cá, na medida em que o que aconteceu hoje foi apenas a confirmação de algo que internamente, a nível do partido, pelo menos já a nível da direção do partido, já era praticamente um dado adquirido. Estou preparado a aceitar este desafio que quer o camarada presidente, quer o próprio partido colocam nas minhas mãos.
Quais serão as suas prioridades na presidência de Angola?
É cedo. A minha única prioridade neste momento é trabalhar para vencer as eleições e depois veremos. Os desafios são a consolidação da democracia e o fortalecimento da economia.
Está aberto ao debate político direto e eleitoral com os outros candidatos dessa vez? Nunca tivemos.
Bom, isso depende do que for estabelecido, das regras do jogo que forem estabelecidas.
Reagindo ao anúncio de que João Lourenço é oficialmente cabeça de lista para as eleições de agosto próximo, na lista do MPLA, Adalberto Costa Júnior, presidente da bancada parlamentar da UNITA, afirma que a direção do MPLA não mudou.
Já assistimos no passado a muitas coisas destas anunciadas que depois não se formalizaram. Depois, aquilo que eu conheço é que quem governa, aquilo que nós angolanos todos conhecemos é que quem governa é o Biro Político. E o Biro Político é o partido que decide. Portanto, vamos ver se de facto acontecer essa transição ao nível do MPLA, que não é, parece que vai acontecer, porque aquilo que está anunciado é que a presidência do MPLA não transita. Então, ficamos aqui numa questão que gostava que o meu jornalista me pudesse também ajudar a entender. Sendo um partido-Estado com vícios em que o partido se sobrepõe ao Estado, não havendo transição na chefia do partido, como é que pode haver outra transição?
Já Lindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, adianta que nada poderá mudar, mesmo com a saída de José Eduardo dos Santos.
João Lourenço é um seguidor da estratégia de acumulação primitiva de capital, seguidor de sequestramento das instituições públicas na perspectiva ditatorial. Nada irá alterar, obviamente. O MPLA continuará a ser o mesmo MPLA. O fundamental é que nós, a casa, estamos a nos preparar para derrotar este MPLA. O MPLA continuará a ser o mesmo. Vai ditador, vem outro ditador.
Tito acrescenta ainda que o problema do MPLA não é apenas a longevidade de José Eduardo dos Santos, mas sim o programa do MPLA que arruinou o país.
Todos eles foram exatamente aqueles que aprovar um programa de estratégia que conduziram o país no estado em que está. Então não há diferença nenhuma, continuarão a ser os mesmos. O mais importante é mudarmos o país.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, em Luanda. Pois, como eu disse, hoje temos connosco o José Mateus Zeca Mutima. Ele é presidente do Movimento Protetorado da Lunda Tchokwe. Antes de entrarmos já de imediato em contacto com o nosso convidado, eu tenho aqui algo a dizer. Estamos com enormes dificuldades em ligar telefonicamente para Luanda, pelo que eu sei que é uma pena, porque temos aqui muitos ouvintes das Lundas a quererem falar para o programa, mas infelizmente estamos com enormes dificuldades que se prolongam já antes do programa iniciar. E, portanto, o que nós vamos fazer é vamos falar com José Mateus Zeca Mutima, que temos aqui em linha, e vamos fazer uso das redes sociais. A Mayra de La Salete está aqui ao meu lado e ela hoje vai estar muito atarefada pelos vistos. José Mateus Zeca Mutima, está-me a ouvir?
Estou em linha, estou em linha.
Muito bem, senhor engenheiro. Olha, muito obrigado por estar aqui. Eu, como disse, tivemos enormes dificuldades em ligar para si, mas felizmente por vias e travessas temos-lo em contacto. Olhe, antes de eu passar assim por dizer aos ouvintes, e parece que vão ser mais ouvintes de redes sociais, eu vou-lhe só fazer uma pergunta, que é a seguinte. Como é que está a situação no Saurimo?
Bom, a situação em Saurimo, neste preciso momento, está estacionária. Aham. Uma vez que nós conhecemos alguns comportamentos macabros que o próprio regime vai enfiando. Neste momento, temos informações de que as casas de alguns mianangana, dos nossos membros, estão sendo rodeadas pelas polícias apaisana. Essa situação até é extensiva também à localidade do Cafungo e Quango. É uma situação que está a me preocupar muito, na medida também em que temos um grupo de militares, polícias de Andimotim, a fazer confusão na calada da noite, sobretudo na região do Cafungo. Há uma série de problemas, de ameaços, problemas contra motoqueiros, uma série de comportamentos que nunca antes tínhamos visto.
Muito bem. Mayra de La Salete, parece que tens aí uma pergunta que foi enviada por um ouvinte, não é verdade?
Temos sim, temos aqui uma pergunta do Capiti Edgar Mourão e ele está em Luanda. Ele envia-nos a mensagem a partir da Baixa de Cassanja. Ele pergunta ao Sr. Zeca Mutima qual é o motivo que faz o regime liderado por Eduardo dos Santos não ter uma via do diálogo abrangente e inclusivo com todos os representantes legitimados pelo povo das Lundas. Uma solução política ou administrativa que dê respostas plausíveis às aspirações dos povos das Lundas? Esta é a pergunta de Capiti Edgar Mourão.
Eu devo dizer que, em primeiro lugar, a Lunda tornou-se um celeiro onde o regime totalitário tem estado a se enriquecer. Como todo mundo sabe, as Lundas têm, nesse momento, o primeiro timberlite do mundo. Os filhos do presidente José Eduardo Santos são donos de extensões, ou seja, a Lunda está dividida nesse momento em pedaços, tem donos. Dividiu-se as Lundas em concessionárias, concessionárias essas pertencentes aos filhos do presidente Eduardo Santos. Então, daí, a preocupação de não conversar, não dialogar com o povo Lunda, porque o que o Eduardo Santos quer é continuar a roubar, continuar a extrair os diamantes da Lunda, porque são com esses diamantes que eles estão a construir grandes monumentos aqui no litoral. São com essas riquezas do povo Lunda que estão a comprar aviões, que estão a comprar casas nas Europas, casas em qualquer outra parte do mundo. Só colocando esse cenário em cima da mesa, o nosso amigo escreveu no Facebook, já tem ideia de que esse regime não tem condição suficiente nem capacidade intelectual para dialogar com os outros povos, como é o caso que nós colocamos à mesa, que é um caso de direito natural.
Muito bem. Continuamos sem contactos telefónicos. Mayra, não sei se já começaram a surgir
geral
aí...
para Angola, não é?
Se já começaram a surgir aí algumas questões. Nós temos aqui umas perguntas.
Temos aqui uma questão do Cacinda Albino que põe em causa as eleições de 2017. E eu creio que o que ele quer é a opinião do engenheiro Zeca Mutima sobre como a comunidade internacional deveria agir em caso de fraude. Ele usa a palavra batota nas eleições de 2017.
Olha, engenheiro, este ouvinte mais ou menos rouba-me uma pergunta que eu tinha em mente para lhe fazer. Qual é a posição do movimento para com as eleições?
Nós, em 2016, colocamos um documento à presidência da República, Eduardo Sandro, e dissemos que o povo da Lunda não iria ao voto para não legitimar o seu próprio colono. Portanto, quando legitimarmos o nosso colono, estamos a criar que o povo Lunda continua na escravidão. Eu ouvi alguns membros da oposição que acabaram de falar que o MPLA não muda, o MPLA é o mesmo. Dar voto em Angola, o povo da Lunda é um povo livre, é um povo independente. Nós, o que nós, o movimento, queremos é a comunidade internacional chamar a atenção, o governo de Angola, para sentar à mesa com o movimento do protetorado para rever o erro de 1975, porque os portugueses também têm parte da culpa de terem entregado o território na mão de um terceiro, uma vez que existiam os tratados que eles chamaram tratados de protetorado. Logo, nós, os Lunda, estamos a negar as eleições. Queremos primeiro dialogar, queremos encontrar uma saída para que depois haja eleições do que o que estão a nos negar.
Uhum.
Batota, os angolanos sabem muito bem que o MPLA sempre fez batota. Os angolanos nunca elegeram o MPLA. O MPLA que se põe sempre à frente dos destinos de Angola. Uhum. Esta é a minha visão e a visão do nosso movimento.
Portanto, José Mateus Zeca Mutima, só para esclarecer, nestas eleições que se avizinham, o movimento não vai dar apoio a nenhum partido.
Porque qualquer partido angolano que vai às eleições é Estado angolano.
Uhum.
E seguramente que estando lá Anitta, estando lá Casa C, estando lá PR, estando lá FNLA, o pensamento do Estado angolano é o mesmo de não querer conversar com os Lundas. Porque já estão a demonstrar que todos eles não têm capacidade para resolver o problema das Lundas. Até agora não ouvi nenhum pronunciamento dos presidentes dos partidos da oposição. Qual seria o projeto deles para as Lundas?
Uhum.
Nenhum presidente da oposição falou se a Lunda está a reivindicar. Nós acabamos de completar 10 anos de existência. Nós já nos encontramos com todos os partidos da oposição. Já nos encontramos também com o MPLA por via da Assembleia Nacional. Até hoje, nenhuma instituição angolana se dignificou para dizer qual será o projeto deles para com as Lundas.
Uhum.
Então, por que o povo da Lunda tem que se oferecer a dar voto, se uhum. eles não têm projeto para com o povo da Lunda?
Muito bem.
Nós aqui ainda estamos a aquecer, as pessoas estão a comentar mais em relação às eleições e não propriamente ao que se passa nas Lundas. Portanto, João,
tá
se
bem.
João tiver questões para Zeca Muito Mutima, bem. Pode avançar.
José Mateus Zeca Mutima, contudo... parece que o partido PRS, em eleições passadas, teve, vá lá, um bom desempenho nas Lundas, não é verdade?
É, bom, eu, como não sou dentro dos partidos, o partido PRS regrediu.
Aham.
Não teve bom desempenho, porque ele saiu de 8 para 3.
Aham.
Isso significa que regrediu. E se regrediu, aqui correm rumores de que o MPLA pretende eliminar esse partido na cena política angolana.
Uhum.
Portanto, nós também, como não temos ainda capacidade para podermos aflorar a questão do PRS, infelizmente podemos falar superficialmente, não podemos ir ao mais fundo que o próprio PRS que tem, está melhor posicionado e poderiam ser eles a dar melhor as informações do que nós.
Muito bem. Olha, José Mateus, Zeca Mutima, eu vou-lhe fazer uma pergunta, mas qual é... Vá lá, a sua visão, ou a visão do seu movimento. O que é que o seu movimento quer, vá lá, em termos reais? Quer uma independência total? Quer uma autonomia? Quer um Estado federal? Como é que é?
Eu primeiro gostaria de dizer, nessa conversa, começava a dizer que a Lunda é um Estado independente. Não fez parte nem integra Angola. Lunda é Lunda, Angola é Angola. Portanto, nós, inclusive, que temos estado a lutar para encontrar um casamento com Angola, mas esse casamento que deve ser transferido, nós estamos a pedir autonomia da Lunda igual à Escócia, no Reino Unido.
Uhum.
Estamos claros nisso, não temos estado a dar volta, porque nós já somos independentes. Então, nós queremos oferecer a nossa autonomia aos angolanos. Os angolanos é que não estão a votar. Portanto, nós não temos, se for para falarmos da independência, também não temos tabus para esconder. Podíamos dizer diretamente, porque nós sempre falamos, escrevemos, publicamos, de que nós somos independentes, de que o Portugal está consciente que a Lunda não faz parte de Angola e que a Lunda é um Estado independente. Eu estou a falar a Lunda que veio, quando Cubango, Moxico, Lunda Sul e Lunda Norte. Dentro da geografia criada por Deus, dos povos que Deus criou e que fazia parte do reino do Matiã, parte do reino do Matiã, Matiãva. Matiãva é esse que foi dividido em três partes. Uma parte está com o reinado de Kazembe, na Zâmbia, outra parte ficou na Mussumba, no Congo Democrático, e a parte que eu acabei de citar foi aquela que celebrou tratados de proteção com Portugal, que é parte independente mesmo. É que não há dúvidas. O MPLA e outros partidos sabem que aqui não há dúvidas. A Lunda é independente. E que depois da colonização que veio a partir de 1975 para hoje, nós agora, nesses laços de união com os outros povos, os povos bacongos, os povos umbundos, quimbundos e outros, enfim, queremos encontrar um casamento perfeito, mas que a diferença da nossa autonomia para formarmos o nosso governo autônomo que garanta o desenvolvimento do povo. Quero lembrar, nesse preciso momento, que o território das Lunda, conforme acabei de citar, não tem uma única fábrica. O desemprego está 90% no seio da sociedade. Nós não temos estradas, nós não temos sistemas de comunicação. Para não falar em muitas situações, o povo vive na pior miséria de toda a África. Nós temos o maior número de crianças que morrem por dia. Ou seja, a mortalidade infantil pode ser calculada a 1000%. Há toda uma série de situações que o próprio destino deveria resolver isso. O próprio povo Lunda, precisa autogovernar-se para o seu bem, para o seu desenvolvimento. As riquezas das Lundas estão sendo todas roubadas, transportadas para as outras partes. Todos os riachos, as Lundas daqui a pouco vamos ter um problema do meio ambiente, porque todo o riacho está sendo ocupado, buracos por todo o canto, só procura de diamantes. Eu devo dizer, o governo está a acompanhar, o governo do seu presidente, Eduardo Santos, distribuiu licenças a vários generais, e esses generais dizem que têm projetos mineiros. Ou seja, a Lunda tem mais de 200 projetos mineiros, mas que não são projetos mineiros. Para mim, considero aquilo que são grupos de garimpo. Garimpo, porque elas não empregam pessoa e não dão salário. E não há condição para a sociedade, para além de outros males. Uhum. Então, tudo isso acumulado, nós queremos constituir o nosso próprio governo. E esse governo é aberto, nós não estamos a falar outra língua, para falar que nós temos duas palavras. Se é independência, podemos falar independência. Se é autonomia, estamos a falar autonomia, não há aqui que dar voltas.
Muito bem. Olha, parece que a Mayra já tem ali perguntas pelas redes sociais. Eu quero, antes da Mayra fazer, vá lá, o relato do que é que está a passar nas redes sociais, quero dizer aos ouvintes que nos estão a ouvir e que se calhar estão à espera da ligação, que estamos com enormes dificuldades em ligar para a Angola, enormes dificuldades, vá lá, estou a ser moderado, não estamos a conseguir ligar para a Angola. E, portanto, os ouvintes, e eu lamento imenso, porque tenho aqui vários ouvintes das Lundas que sem dúvida quereriam dar a sua opinião, temos ouvintes do Saurimo, do Cafunfo, enfim, portanto seria bom, mas olha, fica para a próxima. Mayra?
Nós temos aqui hoje muita gente a entrar, entre comentários de que uma independência, uma autonomia da Lunda seria algo aventureiro. Temos o Pedro Garcia, que diz que a Casa C tem planos para todas as províncias de Angola e que não são só as Lundas que têm problemas. Cabinda, Lunda, Zaire e muitos mais. Todas as províncias que têm riquezas em Angola querem então a independência? Pergunta Pedro Garcia.
José Mateus Zeca Mutima, uma boa pergunta. Quer dizer, o que se diz é que, portanto, vai lá este movimento da autonomia das Lundas, e como você disse, é uma extensa área daquilo que é Angola hoje, Depois temos Cabinda, não sei se haverá outros movimentos, que o país desapareceria. Será verdade isso?
Não, isso não é verdade, o país não desaparece. Nós, eu, quando estou a fazer a minha explanação, estamos a explicar para que o auditório da VOA conheça a história da Angola e a história da Lunda. A Lunda é uma parte integrante do reinado do Machiavo, ou seja, o Império Lunda. E o Império Lunda não era Império da Angola. Angola é uma coisa e o Império Lunda é outra coisa. O fato de as Lundas terem riqueza não significa que a nossa luta é riqueza. Mas a riqueza é nossa. O diamante é nosso, porque está na nossa terra. Nós queremos a autonomia da Lunda com tudo que é nosso, nos pertence. Os rios, as árvores, as aves, as montanhas. Tudo aquilo que está dentro do nosso espaço limítrofe é nosso. Não é para beneficiar outra pessoa. Portanto, Angola não se vai satisfazer porque o mapa de 1889 da Conferência de Berlim mostra muito bem a colônia de Angola e o reinado de Machiava. São duas coisas completamente diferentes. E aquilo que falei também, que em Angola não existe a história de Angola que fale dos povos integrantes em Angola. Sobretudo, o Ministério da Educação angolano nunca se deu ao trabalho de escrever a história da Lunda. Entretanto, nós agora estamos a escrever a história da Lunda para dar a conhecer aos angolanos que a Lunda, infelizmente, está com Angola, mas não tem nada a ver com os angolanos. A Lunda é uma coisa diferente dos angolanos. Uhum. Veja lá que os portugueses chegaram em Angola em 1482, mas só chegaram na Lunda em 1920, quando eles conseguiram dominar a Lunda. As viagens dos exploradores portugueses começam em 1884. Ou seja, a presença portuguesa efetiva na Lunda foi de 70 anos, entre 1920 e 1975. Foram simples 70 anos. Antes desse tempo todo, nenhum português estava na Lunda. Não estava nem no Quanto Cubango, nem no Mexico. Era uma região dominada pelo Estado indígena do reinado do Machiava. Portanto, essa parte os angolanos não dominam. Os angolanos também não dominam que a escolarização da Lunda começou em 1930, 1940, mas não era para dar educação aos filhos autóctones lundas, era para dar educação aos filhos de comerciantes portugueses que se haviam se estabelecido em certas localidades, como no Menong, como no Mochico, no Luena e em Saurimo. Uhum. Entretanto, é uma história que os angolanos não sabem. Então, logo, os angolanos estão a pensar que quando os lundas estão a reivindicar a Lunda, pensam que estão a reivindicar as riquezas. Não. Estamos a reivindicar um direito legítimo que é nosso e que nós estamos sendo ocupados colonialmente por Angola.
Muito bem. Alguma
temos
questão
perguntas.
Aí?
Exatamente, temos perguntas. Está a criar cada vez mais curiosidade. E o Ricardo Odracir questiona, não será que o senhor José Mateus está a condicionar o seu voto de confiança às eleições, ao programa de cada partido? Não devia o movimento dar algum crédito às eleições, aguardando dentro dos programas dos vários partidos? Qual será o projeto de cada partido para as lundas? A segunda pergunta, existindo por parte do movimento aspiração para transformar-se em partido, isto o Ricardo Adracir coloca a possibilidade do protetorado tornar-se num partido político em Angola. Qual o tratamento a dar às demais províncias, uma vez que o partido tem de ter vertente nacional?
Muito obrigado. Essa pergunta praticamente é uma pergunta que os jornalistas no dia a dia me fazem em Angola. Primeiro vou partir na confiança, que diz que devemos dar crédito a alguns partidos políticos. Eu estou sendo claro e o povo lunda está sendo claro. O povo lunda está a dizer que os angolanos estão a nos colonizar. Logo, as instituições angolanas não têm valor na Lunda. Vamos começar por esse ponto, e um ponto aberto, porque não podemos mentir. Eu, para dar crédito às instituições, tenho que ser instituições da Lunda. Essas são instituições angolanas que nós estamos a considerar colonização na Lunda. Isso é colonização. Nós estamos a pedir casamento com eles. Portanto, pode ver que A análise que qualquer pessoa deve fazer deve partir do princípio de que a Luanda é independente e a Luanda não faz parte da Angola. Logo, as instituições angolanas para nós não valem, não têm valor nenhum dentro do nosso Estado Luanda Chokwe. Nós queremos celebrar agora acordos e tratados com Angola para estarmos juntos. Por isso estamos a oferecer autonomia.
Muito bem.
Então, por outro lado...
Sim, diga então, diga.
Ia responder a segunda...
Faça favor.
A segunda parte. A segunda parte é que se eu estou a lutar para restabelecer a autonomia da Luanda, eu não estou a lutar para ser partido angolano, porque a mim não me interessa Angola. As pessoas têm que entender que a nossa luta não é nos vermos dentro dos partidos ou do governo de Angola. Nós queremos formar a Luanda, o Estado da Luanda tem que acontecer, ela tem que estar presente e depois vai criar as suas próprias instituições lá dentro da Luanda. Este é que é o nosso objetivo. Não precisamos ser partido em Angola. Angola até, olha, eu gostaria de pedir desculpa aos senhores do PRS. O PRS é um partido nacional, mas é considerado da Luanda.
Uhum.
Veja lá. Então vai sair outro partido na Luanda para dizer que olha, aqui é outro partido da Luanda. Nós não estamos para a regionalização de partidos. Nós
Muito
estamos
bem.
A falar da Luanda.
Mas está bem, José Mateus, José Camuchima, só uma questão aqui, vá lá, para entrar aqui mais no diálogo, mas a verdade é que, portanto, como você diz, vocês lutam pela autonomia das Lundas, mas isso eventualmente terá que ser uma questão que, se houver vontade da outra parte, terá que ser negociada, não é verdade? E para negociar tem que haver parceiros de negociação, não é verdade? Portanto, penso eu que vocês talvez... olhem com mais simpatia para um partido do que outro, não é?
Não. Eu ponho todos os partidos angolanos no mesmo nível. Veja lá que, seu Santa Rita, eu tenho amizade com pessoas no MPLA, tenho amizade com pessoas na UNITA, na Casa CE, e eventualmente até a pessoas com nossos familiares. Portanto, não temos nenhuma simpatia enquanto pessoa e enquanto organização, nós não temos simpatias com partidos angolanos. Porque nós estamos a ver que todos os partidos angolanos são o Estado angolano. Portanto, nós não estamos a dividir os angolanos, nós estamos a ver que todos eles pertencem à Angola. É o Estado angolano, seja a UNITA, seja o PRS, seja qualquer um deles, é o Estado angolano. Então, nós não podemos ter simpatia com nenhum partido. Temos que ter simpatia aos angolanos, no geral.
Uhum. Muito bem. Olha, eu queria só aqui recordar aos ouvintes mais uma vez, e para aqueles que estão à espera dos nossos telefonemas, que eles não vão acontecer. Está impossível de ligar. Eu sei que a nossa produtora, a Daniela Stesky, está ali a tentar, mas não conseguimos hoje. Não sei o que é que se passa com as ligações com Angola neste dia importante. Mas, de qualquer maneira, temos aqui connosco José Mateus, José Camuchima. Estamos a chegar ao topo da hora. Não sei se há aí algum comentário.
Há várias perguntas já, João. Se Zé Camuchima conseguir responder, é esta que chega-nos do Rei Moanangana, de Moacapenda, Camulemba, na Luanda Norte.
Sim.
A questão é... Porque o Procurador-Geral da República não responde à queixa apresentada pelo Rei contra as empresas diamantíferas que usurpam lavras e aldeias das comunidades? A outra pergunta do Rei Moanangana é porque... as autoridades governamentais do Saurimo prenderam os sobas no dia 28 de janeiro.
Olha, José Mateus, Zé Camuchima, eu vou-lhe dar muito pouco tempo para responder, porque dentro de 45 segundos eu tenho que dar aqui os cumprimentos de onda. Mas se tiver mais, depois continuamos, depois do topo da hora, está bem?
Exatamente. Eu acho que a questão que ele me coloca da Procuradoria-Geral da República fica difícil para mim responder, porque nós sabemos as instituições angolanas são partido, aquele partido do MPLA. Elas não são, em Angola, até agora ainda não existem instituições angolanas. Se existissem instituições do Estado angolano, as negociações com o movimento procurado já teriam iniciado. Portanto, aquele partido sozinho, o partido do MPLA criou ser um governo, faz tudo o que ele quiser e, portanto, nós okay. Não conseguimos dar opiniões, não sabemos que...
Está bem, Senhor Engenheiro, desculpe, vou ter que interromper, depois continuamos. Eu tenho que interromper para dizer aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em 1530 e depois em onda curta vamos continuar no 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. Este é o Angola Fala Só. Nós entramos agora em onda média, 1530, e em onda curta estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Hoje no Angola Fala Só temos connosco José Mateus Zeca Mutshima. Ele é presidente do Movimento do Protetorado da Lunda Tshokwa, que luta pela autonomia da região. Eu tenho a dizer aos ouvintes que hoje estamos impossibilitados, por razões que são alheias à nossa vontade, de ligar pelo telefone para Angola, pelo que todos estes ouvintes que nos enviaram os números, eu tenho a lamentar, mas terá que ficar para uma próxima opinião. De qualquer maneira, o José Mateus Zeca Mutshima tem estado aqui em diálogo com os ouvintes através das redes sociais. Antes de continuarmos, vamos tornar a falar da confirmação de que José Eduardo dos Santos não será o candidato à presidência do país nas próximas eleições. Vamos começar com declarações daquele que será o cabeça de lista do MPLA, João Lourenço, e depois temos de imediato o Koko Mokuta a partir de Luanda com reações.
Eu venho sendo preparado e venho-me preparando para esta função de algum tempo para cá, na medida em que o que aconteceu hoje foi apenas a confirmação de algo que internamente, a nível do partido, pelo menos já a nível da direção do partido, já era praticamente um dado adquirido. Estou preparado a aceitar este desafio que quer o camarada presidente, quer o próprio partido colocam nas minhas mãos.
Quais serão as suas prioridades na presidência de Angola?
É cedo. A minha única prioridade neste momento é trabalhar para vencer as eleições e depois veremos. Os desafios são a consolidação da democracia e o fortalecimento da economia.
Está aberto ao debate político direto e eleitoral com os outros candidatos dessa vez? Nunca tivemos.
Bom, isso depende do que for estabelecido, das regras do jogo que forem estabelecidas.
Reagindo ao anúncio de que João Lourenço é oficialmente cabeça de lista para as eleições de agosto próximo, na lista do MPLA, Adalberto Costa Júnior, presidente da bancada parlamentar da UNITA, afirma que a direção do MPLA não mudou.
Já assistimos no passado a muitas coisas destas anunciadas que depois não se formalizaram. Depois, aquilo que eu conheço é que quem governa, aquilo que nós angolanos todos conhecemos é que quem governa é o biro político. E o biro político é o partido que decide. Portanto, vamos ver se de facto acontecer essa transição ao nível do MPLA, que não é, parece que vai acontecer, porque aquilo que está anunciado é que a presidência do MPLA não transita. Então, ficámos aqui numa questão que gostava que o meu jornalista me pudesse também ajudar a entender. Sendo um partido-Estado com vícios em que o partido se sobrepõe ao Estado, não havendo transição na chefia do partido, como é que pode haver outra transição?
Já Lindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, adianta que nada poderá mudar, mesmo com a saída de José Eduardo dos Santos.
João Lourenço é um seguidor da estratégia de acumulação primitiva de capital, seguidor de sequestramento das instituições públicas na perspectiva ditatorial. Nada irá alterar, obviamente. O MPLA continuará a ser o mesmo MPLA. O fundamental é que nós, a casa, estamos a nos preparar para derrotar este MPLA. O MPLA continuará a ser o mesmo. Vai ditador, vem outro ditador.
Tito acrescenta ainda que o problema do MPLA não é apenas a longevidade de José Eduardo Santos, mas sim o programa do MPLA que arruinou o país.
Todos eles foram exatamente aqueles que aprovaram um programa de estratégia que conduziram o país no chão em que está. Então não há diferença nenhuma, continuarão a ser os mesmos. O mais importante é mudarmos o país.
Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mokuta.
E obrigado mais uma vez ao Koko Mokuta para esta reportagem sobre aqueles acontecimentos em Luanda. Sem dúvida vão ter um impacto político a meio prazo. A José Mateus Zeca Mutshima continua em linha, não é verdade?
Exatamente, estou em linha. Estou em linha.
Não sei se queria continuar com o seu pensamento de há bocado ou se podemos seguir para diante.
Sim. Eu já tinha falado sobre a PGR. Eu devo dizer relativamente porque o governo prendeu os sobas e colocando-os na cadeia. Eu devo explicar a auditoria da VOA que em fevereiro de 2016, o movimento escreveu uma carta ao gabinete do presidente da República, Sr. José Eduardo Santos, e nós comunicamos que nós, em 2017, haveríamos de fazer uma série de marchas, ou seja, manifestações, se não houvesse diálogo. O movimento do protetorado é um movimento pacífico que não tem armas, está a reivindicar o direito legítimo e natural de forma pacífica. Portanto, depois de 12 meses, o governo da República de Angola mandou-nos passear, assim posso dizer, para que o povo possa entender. E depois comunicamos que havíamos de sair nas marchas. Parece-nos que o governo não deu caso, pensou-nos que fosse um movimento. O problema nesse momento não se trata do movimento. Nesse momento se trata o povo da Lunda. O povo está todo empenhado, todo o povo quer a sua autonomia. Inclusive, nós somos muitas vezes, estamos a fazer um trabalho de mobilização, porque o povo até diz mesmo que prefere pegar armas e fazer guerra, mas nós estamos a dizer que não, não há guerra, há tudo um pacifismo, e a única nossa arma é as manifestações. E estas manifestações vão continuar. Nós, este ano, vamos fazer uma série de manifestações por toda a região da Lunda. Uhum. Portanto, eu estou consciente de que essas manifestações vão provocar uma onda de tensões de pessoas para as cadeias. Mas que depois a comunidade internacional saiba que na Lunda realmente o povo quer a sua autonomia, uhum, quer a sua liberdade.
Agora, sim, diga.
Era para concluir aí um outro pensamento. Agora, o governo é um governo totalitário, um governo de ditadura, porque um soba é nosso pai, um soba é uma outra pessoa. Não era momento de que o governo tivesse que prender sobas. Os sobas estavam a sair à rua para mostrar o seu descontentamento, para o soba mostrar a sua preocupação, para o soba mostrar que é solidário com o que está acontecendo. Era o governo que devia respeitar essas pessoas. Daí estamos a comunicar ao nosso povo que prepare-se para as próximas marchas, devem ir à rua para reivindicar o nosso direito à nossa autonomia.
Muito bem. José Mateus Zeca Mutima, só para esclarecer aqui aos ouvintes, os sobas foram libertados posteriormente, não é verdade?
No dia seguinte.
Sim, os sobas foram libertados posteriormente, mas também devo dizer que neste momento tenho 5 pessoas que já foram notificadas no Quango. Tenho o jovem Rui Lucas, que está preso, sem processo, sem crime, desde o dia 4 de janeiro, quando aconteceu as manifestações do Cafuvo, e ainda notificaram mais 3 elementos que deverão se apresentar na segunda-feira na PGR do Quango. Uhum. Quais o crime? O movimento se já comunicou, devo dizer, que a Constituição, tudo que a Constituição mandou fazer é para nós fazermos. E a manifestação está lá na Constituição, o artigo 47. Desde que essa manifestação não seja feita com vandalismo, nós tivemos uma postura muito responsável lá no Cafonfo. Não houve vandalismo. Em Saurimo também a organização estava perfeita, se não fosse a polícia a criar problemas.
Muito bem.
Devo dizer que depois...
Sim, o que eu lhe queria perguntar era o seguinte: no Cafunfo, pelo que o próprio movimento disse, a manifestação decorreu apenas com um incidente. Parece que houve um ataque a um polícia, ou não sei bem quem.
Sim, um incidente, mas esse incidente foi provocado pelo próprio polícia. Porque já havia polícia a controlar a situação, então um polícia de uma esquadra móvel foi logo contra o cidadão Rui Lucas. Então, imagina onde há mais de 2.000 pessoas, você, uma pessoa, vai se meter na confusão com essas pessoas, podem te matar. Realmente, sim, nem querer ser herói naquele momento.
Sim, mas a pergunta que eu lhe ia fazer, José Mateus Zeca Mutima, é o seguinte, e foi o que chamou a minha atenção, é que no Cafunfo as autoridades permitiram a manifestação, não é verdade?
As autoridades no Cafunfo não permitiram, porque aquela manifestação, nós já sabíamos que tínhamos mesmo que sair. Fizemos esse texto ao governo, em Saurimo nós assinamos uma declaração no governo. O governo nos fez assinar uma declaração de que vocês serão responsáveis se acontecer alguma coisa na manifestação. Veja lá que depois da declaração assinada, na hora da saída, foram prender os sobas.
Então, mas no Cafunfo a polícia não impediu a manifestação?
Não impediu, mas a polícia esteve lá. A polícia chegou, perguntaram por que vocês estão a fazer a manifestação, por que vocês não pediram autorização. Nós respondemos que a manifestação já estava dentro da Constituição angolana. É um ato que os cidadãos devem fazer, desde que não crie problemas. E gostaríamos que a polícia acompanhasse. Eu nesse momento, congratulo-me com aqueles polícias, porque são filhos da terra também, e todos aqueles filhos da terra que estão no Mochico, no Quanto Cubango, em qualquer localidade, as nossas manifestações é a nossa forma de descontentamento. E é a nossa forma de exigir que se reconheça a nossa causa.
Muito bem.
Ela não pode ser vista como algo de que vai destruir, vai fazer... Não. O regime cria muitas vezes problemas. Por que que os militantes do MPLA saem à rua, não fazem vandalismo, e só os outros é que podem fazer vandalismo?
Muito bem. Olha, José Mateus Zeca Mutima, parece que temos aqui mais comentários ou perguntas nas redes sociais, Mayra.
Temos, apesar de não termos os telefonemas a correr bem, temos muita gente a comentar aqui nas redes sociais, especialmente no nosso Facebook Live. E chegou-nos uma preocupação de Mamã Esperança, ela está no Saurimo e quer saber quando é que as Lundas terão o mesmo tratamento que outras províncias do interior de Angola. Os filhos fizeram o ensino médio, mas não conseguem encontrar emprego. Isto é o que ela diz. E quando estão no garimpo, a polícia mineira mata. Palavras de Mamã Esperança. Quando fazem cupapata, o táxi de moto, a polícia apreende as motas. Como podem viver? Esta é a questão de Mamã Esperança. E temos mais perguntas, mas vamos deixar Zeca Mutima responder a estas.
Muito bem.
Eu devo dizer a Mamã Esperança, na Lunda Sul, como noutra cidade do nosso território do estado, Lunda Tchokwe, de que, enquanto não houver autonomia para o desenvolvimento da Lunda, na realidade vamos continuar a ser maltratados como povos de terceiro ou de quinto grau. Portanto, nós na Lunda somos obrigados a constituir o nosso próprio governo. Este governo é que vai dar tratamento condigno ao povo. Um povo íntegro aos seus valores e princípios éticos deve defender continuamente a sua dignidade. Se defendermos a nossa dignidade, não haverá polícia a prender a mota, porque a ação da polícia não é prender a mota. Não haverá... Por que os jovens na Lunda vão para o garimpo? Na realidade, Luanda tem mais de 80 e tal fábricas. A Lunda não tem nem sequer uma fábrica. Para onde os jovens vão encontrar emprego? Porque se a Lunda estiver na reconstrução, claramente é que essa juventude não tem tempo a perder no garimbo, porque esses jovens vão para o garimbo, passam 6 meses nas matas, não conseguem apanhar uma pedra de diamante. E não sabem qual é a escravatura que existe para cavar com enxada com diamante.
Uhum.
Portanto, é uma forma de se divertir aquilo, porque o garimpo não procura enriquecer ninguém. Quem consegue enriquecer com o garimpo são as grandes companhias mineiras com equipamentos, que essas companhias ou dragas pertencem a generais. O nosso povo continuará a ser maltratado enquanto não ter a sua própria dignidade.
Muito bem. Portanto, José Mateus.
As escolas também são...
José Mateus Zeca Mutima, olha, eu vou aqui fazer-lhe uma pergunta, eu tenho que lhe fazer esta pergunta porque já é uma questão que vem de há muito tempo. Há uma outra facção dentro do movimento protetorado liderada pelo senhor Malaquito e ele diz que, embora tenha desaparecido nos últimos tempos, ele diz que ele é que é o verdadeiro representante do movimento. O que é que você tem a dizer sobre isso?
O verdadeiro representante é Mwachi Sengwa, o Atembo, é o verdadeiro representante do povo Lunda Tchokwe. Portanto, no movimento do protetorado Lunda Tchokwe não existe nenhuma facção. Os filhos da Lunda que acharem que têm capacidade de lutar para resgatar os poderes da Lunda, sejam bem-vindos. Portanto, nesse caso... Nós somos o movimento do protetorado da Lunda também, é um patrimônio do povo Lunda Tchokwe. Esse movimento não tem dono. Os donos são os filhos das Lundas, porque qualquer filho da Lunda que estiver em condições para levar o barco para frente, vai levar. Hoje estou eu, Zé Camutima, a levar o barco. Amanhã haverá um outro António, poderá haver um outro Francisco, porque este movimento é um patrimônio do povo Lunda Tchoko, não tem um dono. O que tem dono são partidos políticos, se calhar alguém fundou o partido dele. Veja lá, Santa Rita, nós estamos a defender um processo que começou em 1885. Os nossos argumentos jurídicos advêm dos tratados que os nossos antepassados assim assinaram.
Sim, mas...
Nem mesmo esses, os povos que pertencem a esses antepassados que assinaram esses tratados se batem no peito para dizer que são representantes. Nesse caso, os mianangas seriam os donos a se baterem, porque foram eles que assinaram os tratados. Portanto, eu não conheço nenhum representante do povo Lunda Tchoko que não seja o movimento do protetorado Lunda Tchoko, da qual somos o presidente.
Sim, mas ele diz que ele...
E faz agora para concluir o meu raciocínio. E prova disso está-me a mostrar ao mundo a presença desses mianangana que apareceram aí nas manifestações, a manifestação que aconteceu no Cafunfo, e as outras manifestações vão acontecer em toda e qualquer parte das Lundas. Isto é uma grande verdade. Uhum. Não conhecemos nenhum outro representante, senão é mesmo um movimento, um patrimônio. Esse é um patrimônio do povo da Lunda. Esse patrimônio pertence ao filho da Lunda, que é polícia, pertence ao filho da Lunda, que é militar, pertence ao filho da Lunda, que é médico, pertence a todos nós.
Mas quando o Dr. Malaquito diz que o movimento do Protetorado das Lundas, que ele tem uma organização, que tem o mesmo nome, qual é a vossa reação a isso? Ele tem seguidores ou não?
Não, eu conheço, dizem que existe uma comissão.
Exatamente, uma comissão.
Uma coisa é uma comissão, outra coisa é um movimento.
Sim, sim, desculpe, ele diz que é a comissão do Protetorado das Lundas. De qualquer maneira, sim, é uma outra organização, não é? É uma outra organização.
Sim, é uma outra organização, naturalmente, porque é uma comissão, porque o movimento não tem facção, o movimento não tem grupo,
tá bem.
O movimento é único, tem o seu estatuto, tem o seu regulamento, tem os seus secretariados por todo o canto, tem o secretariado nacional, tem uma organização administrativa muito forte, tem uma organização da juventude, chamamos Juventude Patriótica Lunda Tchoko, JUPLE, tem uma organização da mulher, chamamos UMULE, União da Mulher em Lunda Tchoko, e tem todas essas instituições, tem o secretariado nacional e uma organização dentro de toda a Lunda, e portanto eu não vejo uma outra organização na Lunda que tenha esta capacidade organizativa e administrativa.
Muito bem, pronto. Olha, a Mayra está-me aqui a fazer sinal, parece que há muitas perguntas ou comentários em linha.
Há muita participação e... Em relação ao que dizia sobre as manifestações, o Ibrahim Lourenço questiona-o. Não acabou de dizer que vocês não fazem parte do Estado angolano? Como é possível estar agora a invocar os artigos da Constituição do Estado angolano? É uma provocação.
Sim, posso responder.
Força.
Portanto, na África do Sul, no tempo do Apartheid, o ANC estava a lutar para eliminar o Apartheid. Naturalmente que tinha que lutar contra as instituições do próprio governo do Apartheid na África do Sul. Nós estamos com o que estamos colonizar o governo de Angola e nós queremos lhe mostrar a ele próprio que até a Constituição dele diz que é isso. Porque ele quando prende os nossos membros, nos prende dizendo que nós estamos a fazer rebelião. Rebelião contra quem? Onde que ele encontra o termo rebelião contra o movimento do Protetorado, se nós somos os legítimos filhos das Lundas? Entretanto, enquanto for colônia a Lunda, a Constituição é a mesma. Nós estamos a lutar para anular essa Constituição na Lunda. Portanto, esta pergunta, o cidadão, contudo, tem a visão dele, eu respeito a visão do cidadão, mas o cidadão deveria fazer um pouco mais de esforço de ir um pouco mais ao fundo. Nós somos um movimento cívico, sobretudo, e temos responsabilidade diante da sociedade. E quando estamos a pedir autonomia ao governo de Angola, estamos a pedi-lo com toda a responsabilidade, porque é um processo complexo, é um processo, não é fácil, é um processo que envolve muitas situações.
Exatamente.
E na base de...
Exatamente. Eu desculpe interrompê-lo, mas de certeza que a conclusão do seu raciocínio vai de encontro a outra questão do Jack Wilson, que é natural das Lundas e está no Brasil, e ele quer saber o objetivo do movimento, se é estabelecer um Estado soberano ou uma nova república.
Eu acho que um Estado soberano já somos. Continuo a responder que a Lunda é um Estado soberano. Se a Lunda tem um rei, se há um rei, porque aqui há um Estado, há uma soberania. Por isso que se diz que Montesengue é o rei da Lunda e as instituições angolanas reconhecem nesse senhor um rei. Não pode haver no país. A Espanha tem um único rei. Bélgica tem um único rei. Então, a Lunda tem um rei, é um Estado soberano. Nós agora queremos, o objetivo fundamental é implantar um Estado autónomo igual à Escócia no Reino Unido.
Como é que você vê essa autonomia, José Mateus Zeca Mutima? Que tipo, quer dizer, o Reino Unido tem um parlamento onde a Escócia elege os seus deputados a esse parlamento nacional. Houve um primeiro-ministro britânico que até foi escocês, não é? Recentemente. Como é que você vê isso? Vê também a Lunda Tchoko a eleger deputados para uma assembleia de um Estado federado ou de um Estado, não sei, co-federado? Como é que vocês veem isso?
Eu vejo isso num Estado. Primeiro, quando estamos a falar que a Lunda é um Estado soberano, é independente, tem seu rei, é preciso agora colocar as instituições administrativas do governo da Lunda. Teremos que ter também o nosso próprio parlamento. Nós até, inclusive, colocamos a proposta ao governo de Angola, que está nas mãos do gabinete dos Eduardo Santos, de que nós queremos uma Assembleia e teremos uma Câmara Baixa. A Câmara Baixa é onde estarão envolvidos os mianganas todos, as linhagens, as nobrezas Lunda, Tchoko, uma Câmara Legislativa onde os partidos políticos estarão ali. Uhum. Quero dizer que se na Inglaterra, na Escócia, os mesmos partidos estão na Irlanda, são os mesmos que estão na Escócia, então o modelo serve-se muito bem para Angola também.
Muito bem.
Agora, confederação ou federação, isso já é na visão do governo angolano. Na nossa visão, estamos nós a dizer que somos soberanos, queremos autonomia com eles. O resto será discutido e encontrar de forma flexível qual seria a via melhor que se adapte à questão africana.
Uhum. Outra questão, que é uma questão colocada por várias pessoas de cabinda que estão a assistir-nos, em que difere a situação da Lunda, das Lundas, da situação de cabinda?
Ah, muito boa pergunta.
Vou dizer que não existe diferença, porque o cabinda é o povo Bakongo, é o reino Bakongo, é o reino Congo, não é? Houve ali em cabinda. Eles assinaram, os portugueses assinaram o Tratado de Simonambuco, o Tratado de Chicamba, que eu saiba. Portanto, o povo de Cabinda também reivindica a sua independência. Tem a IAFLEC, que já luta desde 1957 para cá, e acho que também teria sido um erro grave dos portugueses, que em 1975 deveria ter resolvido esse problema de uma vez para por sempre. Por que que os portugueses sabiam que já havia FLEC a reivindicar a Cabinda, permitiram passar a Cabinda para Angola? Eu penso que não existe, a única diferença é que a Lunda está lá do lado do leste de Angola e Cabinda está lá no norte, e somos dois povos diferentes. Uhum. Mas se Cabinda está a reivindicar, e ali é mais uma coisa. Eu digo, veja lá que nós há bem pouco tempo assistimos à Colômbia, as FARC e outros, tiveram 50 anos de luta, de guerra, mataram muitas pessoas. Hoje os colombianos sentaram à mesa e encontraram a solução. O problema Cabinda, o problema da Lunda, é simples. Pode ser complexo na sua forma de implementação, mas é simples porque as pessoas temos que sentar. O governo de Luanda é muito teimoso. O governo de Luanda não quer ouvir os outros. Aliás, que me permita, eu não estou contra o governo de Luanda, mas o governo de Luanda creio que é um governo de crioulos, um governo, se calhar, de estrangeiros, porque o governo que se diz governo de nacionais de autóctones africanos. Os africanos têm a capacidade de sentar no Chota. Chota é aquele lugar onde as pessoas sentam para encontrar solução. E nós, os Lunda, temos essa experiência muito grande. Veja que a Lunda foi uma confederação de vários estados e vários povos e várias etnias.
Muito bem.
Mas ao longo dos anos sempre vivemos juntos, sem problema nenhum.
Muito
portanto,
bem.
Hoje em Cabinda morre-se a guerra, a tanta coisa. Cabinda quer diálogo, mas o que está em Luanda está a impor um governo de força, um governo totalitário. Portanto, não vejo.
Muito bem.
Não vejo esse problema. Esse problema, veja lá que na Lunda, nós temos tido um cuidado muito grande, por isso temos de ser pacíficos. A Lunda está dentro dos limites dos Grandes Lagos, que é uma zona pico de violência. Imagina se na Lunda abre uma violência, quer dizer que essa violência vai ser uma violência transfronteiriça. Vai
bem.
Chegar até no Katanga, quem sabe também na Zâmbia. Então há que se ter cuidado e há que se temos que procurar encontrar soluções africanas de forma imediata e não colocar outras pessoas na ignorância.
Engenheiro Zeca Mutshima, nós já estamos em contagem decrescente para o final do programa e há aqui outra sugestão de muitos internautas, que é as autarquias locais. E nessa senda acabou de entrar Isaías Dembo, aqui no nosso Facebook Live, que diz que sobre o problema das lundas, nós da UNITA, ou seja, ele diz, eles da UNITA, defendemos autarquias locais, tal como com o problema do conclave de Cabinda. Portanto, autarquias locais poderiam ser essa solução que Zeca Mutshima está a falar, de sentarem todos juntos e ouvirem-se?
Não. É assim. Nós estamos a reclamar um Estado que está ocupado colonialmente. A Lunda é um Estado que tem que ter o seu próprio governo. No anteprojeto que entregamos ao presidente Eduardo Santos, lá está também um capítulo sobre as autarquias dentro do Estado da Lunda. Mas uma Lunda autónoma, com o seu próprio poder. O poder da Lunda tem que voltar, porque a Lunda está sob colonização. A UNITA sabe disso, a UNITA está consciente que a Lunda anda sob colonização. A Lunda não está a expulsar o povo angolano. Ao contrário, queremos a nossa autonomia. Serão os filhos angolanos a serem chamados a irem trabalhar na Lunda, como os lundas continuarão a trabalhar para Angola. O governo da Lunda, as instituições da Lunda é que têm que ser restabelecidas. Casualmente também, estamos a permitir que os partidos UNITA, MPLA, Casa CE, também estarão representados ali. Afinal de contas, na Madeira, estão também os partidos de Portugal continental. O que quer dizer que a autonomia da Lunda não significa expulsar o MPLA na Lunda.
Muito
não
bem.
Significa expulsar Casa C.
José Mateus.
Precisa entender essa questão.
Só a título mesmo de conclusão, Paulo Muandumba pergunta, nós na Lunda de Choque vamos votar ou não? Esta é a pergunta do Paulo Muandumba e ele defende forças armadas para que os angolanos os respeitem aos Lunda de Choque. Pronto, e eu não coloco mais
muito,
perguntas.
Tem que ser muito rápido.
Essa pergunta de os Lundas devemos votar ou não devemos votar, eu acho que foi a primeira coisa que eu falei. Nós dissemos que na Lunda tem autonomia, o povo da Lunda não vai ao voto para não legitimar o seu próprio colono.
Muito bem.
E as forças armadas? E as forças armadas? Tem que ser rápido.
As forças armadas são nacionais. A Lunda autónoma terá as mesmas forças armadas angolanas que protegem as mesmas fronteiras. Não haverá um outro exército na Lunda. A polícia será a mesma.
Muito
portanto,
bem.
Eu não creio que na Escócia tenha um exército da Escócia e um exército da Inglaterra.
Muito
não.
Bem.
Não, exército mesmo.
José Mateus Zeca Mutshima, olha, eu quero lhe agradecer imenso ter participado aqui no Angola Fala Só de hoje. Lamento, não houve telefonemas. Eu peço aos ouvintes que quiseram participar, mas não puderam por causa das ligações telefónicas. Fica para a próxima. José Mateus Zeca Mutshima, muito obrigado e até à próxima.
Até à próxima.